As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar perdeu o recurso ao Tribunal da Relação de Évora e deverá mesmo ficar sem o direito de preferência do edifício onde funcionavam os serviços municipalizados de água e saneamento. Esta decisão judicial foi dada como certa por Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata, que pediu explicações sobre o processo a Anabela Freitas, presidente da autarquia, sendo que a eleita do Partido Socialista garantiu mesmo desconhecer qualquer pronúncia do Tribunal. Recorde-se que a Câmara avançou para a via judicial no sentido de impugnar a venda do imóvel situado na Praça da República por considerar que não foi respeitado o direito de preferência. Ou seja, a Câmara diz ter exercido essa preferência, queixando-se de ter sido passada para trás indevidamente, uma vez que foi celebrado um contrato de promessa de compra e venda com o qual o município foi deparado no dia da escritura. O edifício foi vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. Importa agora dar conta do diálogo entre Célia Bonet e Anabela Freitas, onde a Presidente da Câmara disse então desconhecer qualquer decisão judicial.
Penso que haverá mais desenvolvimentos relativamente ao edifício onde estava o SEMAS, que o município pretendia exercer o direito de preferência. Entretanto, fui informada, não sei, queria que a Sra. Presidente me confirmasse que o município perdeu portanto, o processo em tribunal pela segunda vez e, portanto, perceber em que ponto é que estamos relativamente a essa questão.
Tenho vindo a informar, não houve alterações, ou seja, o que é que eu tenho vindo a informar já não sei há quanto tempo. Perdemos na primeira instância, recorremos para a relação de Évora e o processo, se eu tenha conhecimento, não veio nenhuma notificação por parte da relação de Évora, do Tribunal de Relação de Évora, que é onde se encontra o processo, porque nós recorremos da decisão.
Então, a informação que eu tenho, de facto, perdemos em tribunal, será uma informação que não chegou ainda, provavelmente, à Sra. Presidente.
Uma munícipe apresentou queixa na Câmara de Tomar contra o ruído emitido pela Canto Firme, associação tomarense que está sediada na rua Dom Lopo Dias de Sousa. Está em causa um cenário que se arrasta desde 2017, referiu a própria, a altura desde a qual tem acontecido troca de correspondência entre os queixosos e a autarquia. A munícipe lamenta mesmo que a Câmara não cumpra a lei e aponta agora também o dedo ao barulho que é feito na sequência de atividades realizadas na ex-escola Infante Dom Henrique.
Toda esta troca de contactos, documentos e ofícios resultou nada. Ora, uma das obrigações legais para a resolução de questões como esta, que está em apreço, consiste precisamente em efetuar o registro de ruído, quer na fonte, quer no receptor queixoso, e isto não aconteceu. A verdade é que esse pressuposto legal, portanto a lei, não foi cumprido por parte do município até à presente data. Assim, pese embora as palavras simpáticas, os resultados práticos são nulos. Dado o espaço temporal já decorrido, somos levadas a concluir que estaremos perante uma de três situações: ou incompetência, laxismo ou falta de respeito para com os cidadãos que são garante do Estado de Direito. Aproveitamos esta oportunidade de estar aqui presente para informar que, não obstante o assunto já referido e para agravar a situação, o município tem permitido que nas ex-instalações da EB1 Infante Dom Henrique se desenrolem atividades ou situações similares cujo ruído é francamente ensurdecedor, até pelo facto de algumas dessas atividades se realizarem no exterior, o que agrava, acentua bastante a situação, como compreendem. Lamentamos, aliás, a participação que nos vimos obrigadas a apresentar na PSP, no dia 6 de junho, pelo ruído extremamente elevado e perturbador em consequência da atividade que decorria no recreio das instalações referidas. Posso concluir que a lei, nestes casos, é letra morta.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, apelou ao bom senso, referindo que os serviços municipais já avaliaram qual seria a melhor solução técnica que possa equilibrar o ensino com as necessidades dos residentes nas imediações.
Os nossos serviços deslocaram à Canto Firme, dizer o seguinte, a reforçar aquilo que o vereador disse, portanto é uma escola, e na altura, quando falámos, também reconheceu isso, e não é fácil, os alunos estão a aprender e, portanto, às vezes parece mais ruído do que música, eu percebo isso. Agora dizer que as atividades também são durante o dia e, portanto, efetivamente aí tem que haver consciência. Exatamente, como tínhamos falado. Os nossos serviços deslocaram-se para avaliar qual seria a melhor solução técnica, sendo que não compete ao município impor a solução técnica, mas, no entanto, percebendo que tem que haver equilíbrio entre aquilo que é a atividade da Canto Firme, ainda mais na sua vertente de escola de ensino artístico, e aquilo que é, são as necessidades dos moradores, a Câmara está na disponibilidade, está, como esteve, na disponibilidade de financiar o serviço. E, portanto, os nossos serviços foram lá, fizeram uma avaliação, entretanto já foi uma empresa também, já se deslocou à Canto Firme e está implementada, até porque tudo isto se decorreu durante a pandemia, há a necessidade de ter as janelas abertas e, sendo-se aquilo, independentemente de estarmos em pandemia ou não, a decisão e a proposta técnica dos nossos serviços foi de que a solução encontrada fosse uma solução encontrada que permitisse ter as janelas sempre abertas quando houvesse necessidade, independentemente de estarmos ou não em pandemia. Neste momento está já instalada numa das janelas, está já instalada a solução que foi dita pelos serviços técnicos e pelas empresas que visitaram, que permite ter com uma rede especial, não me pergunto porque são coisas mais técnicas, ter a janela aberta e abafar o som, incluindo algumas outras soluções técnicas para abafar o som quando a janela está fechada. E, portanto, está instalado neste momento numa das janelas, sendo que a dificuldade de entrega de materiais para instalar nas outras está a levar com que ainda não esteja totalmente implementado no edifício da Canto Firme, parte traseira, digamos assim, parte traseira. Não vamos fazer esse investimento na parte dianteira do edifício.
Perante a ocorrência de odores nos últimos dias na vila de Alcanena e localidades vizinhas, a empresa Aquanena diz ter iniciado diligências para averiguar a sua potencial origem. Em esclarecimento enviado para a redação da Hertz, é referido que foi já concluído que os odores não têm origem no concelho alcanenense nem em quaisquer instalações geridas pela Aquanena e que podem estar relacionados com a atividade da unidade de processamento de bagaço de azeitona localizada na freguesia do concelho de Torres Novas e que, por essa localização, os odores fazem-se sentir na vila e na sua envolvente. O texto avança que a empresa municipal de águas e saneamento de Alcanena já estabeleceu contactos com o município de Torres Novas, solicitando que a situação seja rapidamente avaliada e regularizada. O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo da Proteção Ambiental de Pombal, da Guarda Nacional Republicana, detectou uma descarga ilegal de hidrocarbonetos para a linha de água de Rio Navão, no concelho de Ancião. Na sequência de uma denúncia, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental detectaram uma descarga ilegal contaminada com hidrocarbonetos, sem ser sujeita a qualquer tipo de tratamento. Após diligências policiais, foi possível identificar a origem da descarga. No seguimento da ação, procedeu-se à recolha de amostras, tendo sido entregues no laboratório de referência da Agência Portuguesa do Ambiente. No decorrer da ação, foi ainda acionada uma equipa ASMAT da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro para apoio na contenção da descarga e identificação da fonte poluidora. Estiveram ainda presentes no local para prestar apoio, limpeza e gestão logística, a Câmara Municipal de Ancião, a Proteção Civil, os respectivos bombeiros voluntários e elementos da administração da região hidrográfica do Centro, Tejo e Oeste. Esta ação resultou na elaboração de um auto de notícia por crime de poluição, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal. A prática de descargas ilegais de hidrocarbonetos constitui uma prática tóxica para a saúde pública, com danos ambientais muito significativos nos ecossistemas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Resi Tejo e a Eco Lusíria poderão encetar um processo de parceria e troca de serviços no sentido de evitar a realização de concursos sucessivos para a recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Atualmente, a Eco Lusíria é responsável pelos municípios de Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Salvaterra de Magos, sendo que os resíduos recolhidos são posteriormente encaminhados para triagem e reciclagem na Resi Tejo. Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca e responsável pela administração desta última empresa, refere que já foram realizadas reuniões preparatórias com as duas entidades com o objetivo de encetar essa parceria.
Nomeadamente por causa da questão dos contratos que estão a ser, que têm vindo a ser feitos sucessivamente, portanto tentar aqui arranjar uma solução de parceria e troca de serviços entre as duas empresas intermunicipais, facilita aqui também aquilo que são os contratos de programa que podemos fazer entre as duas empresas, em vez de ser com a contratação pura e dura, precisamos trabalhar mais em conjunto em relação quer àquilo que é a recolha em alta, quer a recolha em baixa, quer o próprio tratamento de lixos urbanos e, portanto, não estou a falar de criar um grande consórcio, mas uma vez que a Residência neste momento está a fazer o tratamento de todos os RSUs também da Ecovíria, por concurso, precisamos trabalhar a coisa de uma maneira completamente diferente em relação aos dois sistemas. Portanto, criando valências na Ecovíria, libertando também a RSTJ de algumas questões que pesam e muito naquilo que é a organização e a logística diária da empresa municipal, porque é uma estrutura muito pesada, estamos a falar de 300 e quase 80 funcionários, portanto é uma estrutura que cada vez está mais pesada e precisamos libertar aqui algumas valências e penso que a Ecovíria poderia ser aqui mais valia para assumir essas questões, mas pronto, ficou já o caminho aberto para quem vier a seguir, para podermos depois tratar destas questões de uma forma completamente diferente, mais célere e mais, pelo menos, sem os constrangimentos, temos que andar a fazer concursos sucessivamente para tratamento de resíduos sólidos urbanos.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.